você sabe de que desenho saiu essa frase?
Yabadabadu!
Se você vive imitando esse cachorro.
Salsicha, quer biscoito lindo.
Se você ama abacate, filmes do...
Steve Magal!
Se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Se Anime Podcast. Vamos nessa? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Se Anime Podcast. Você que ama animação, você que é um apaixonado por animação, está começando mais um episódio. E hoje a gente vai misturar duas coisas que eu gosto muito de falar, que é história e animação. Nós vamos falar sobre a história da animação pernambucana. Então, você que já viu aí a descrição deste episódio, já viu a miniatura, já sabe, já está por dentro do tema. Mas antes de eu apresentar aqui o convidado de hoje, vai trocar essa ideia com a gente, eu quero que você ouça ao Minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação, grande parceiro aqui do Se Anime Podcast, que está sempre trazendo novidade. Então, ouve aí.
Minuto ABCA, no Se Anime. Um espaço para a divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação.
Olá a todos, eu sou Bruno Sagese e este é o Minuto ABCA. Primeiramente, um excelente 2023 para todo mundo e esperamos que agora, com um governo que não nega a cultura, nossos projetos possam evoluir e nós, enquanto classe, podemos também ter mais espaço, ter o espaço que merecemos. A ABCA divulgou recentemente os finalistas para a residência artística que vai acontecer na França, em parceria com a NEF. E vamos a elos: Bárbara Valente com o projeto Bipolar, Guilherme Petreca com o projeto IE, Hadi Meron com o projeto Handwriting, Flora Drer com o projeto Pedra do Sal e Raoni Assis com o projeto Something Like Plutonium. Eu espero não ter errado a pronúncia de nenhum nome e, se aconteceu, peço desculpas. Por último, informamos com pesar o falecimento do artista baiano Chico Liberato, que ao longo de sua carreira no campo das artes, desenvolveu trabalhos como desenhista, pintor, escultor, gravador, design gráfico e cineasta. Ele foi diretor, dentre outras obras, do longa-metragem animado Boi Aruá, que fez história na cinematografia brasileira, acumulando prêmios nacionais e internacionais. A comunidade animada agradece a Chico e presta seus sentimentos à sua família e amigos.
A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos, que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a arroba abca.animacal. Sabe, animação, mas sem a cedilha e o tio. Ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br.
Muito massa, legal. Grande abraço pro pessoal da ABCA, essa parceria que é tão importante pra gente e mais ainda, né? A ABCA é muito importante para o cinema de animação brasileiro, então você que não conhece ou você que é profissional da área e não se associou ainda, procura lá no site, acessa o site da ABCA, porque é importante você estar em contato com esse grande coletivo de quem produz animação no Brasil, beleza? Bom, e agora sim, então vamos apresentar o convidado de hoje, que, enfim, é um especialista nesse tema e acho que vai ser um episódio muito legal, então fica ligado aí com a gente até o final. Queria receber aqui Marcos Butini, autor do livro História do Cinema de Animação em Pernambuco, livro de 2017. Ele é especialista e mestre em design de animação e é doutor em comunicação. Coordenou o núcleo de animação da Faculdade Barros Melo e pós-graduação em animação digital atualmente. É professor da Universidade Federal de Pernambuco e diretor de ensino da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação. Fora a questão da história, que ocupa grande espaço no tempo do Marcos, ele já ganhou diversos prêmios em várias produções. A mais recente é Nimbus, de 2020, Consertador de Coisas Miúdas, 2019 ou 2018, a gente estava aqui nos bastidores tentando acertar o ano, O Cangaceiro 2012, Causos e Contos 2011, Na Corda Bamba 2006, enfim, tem uma vasta produção. Mas hoje a gente não vai falar tanto da produção do Marcos, vai falar mais sobre a história do cinema pernambucano. E eu queria cumprimentar aqui, agradecer pela presença, Marcos. Seja bem-vindo ao Se Anime.
Oi, Vinícius. Tudo bom? Um abraço. Prazer estar participando aqui, falando um pouco sobre a animação pernambucana. Olá a todas, todos e todes, né? Vamos colocar o todos, né? Tá a maior repercussão, né? Com essa coisa do governo Lula falando todos. E eu acho importantíssimo, sim, incluir aí todo mundo nessa conversa. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a animação pernambucana, que fez 50 anos ano passado, né? Já tô dando spoiler aqui.
Exatamente. 2000, não, é perfeito, a gente tem que começar por aí, Marcos. 2022, Pernambuco comemorou essa data, esse marco, né, dos 50 anos da animação. Inclusive, a gente mesmo viu vários movimentos, né, alguns eventos, algumas exposições. Isso é interessante, né? Porque essas datas, elas são importantes mesmo pra gente poder... inclusive resgatar, né? Então esse episódio também tem essa ideia, Marcos, a tua presença aqui é fundamental pra gente poder resgatar um pouco do cinema pernambucano. Então, pra começar, eu queria saber por que, então, que os 50 anos foram comemorados em 2022? Qual é o grande marco pro cinema de animação pernambucano?
Então, o grande marco que a gente tem é certeza, porque história tem isso, né? História, você tem aquela certeza daquele ano, daquele personagem e tal, mas aí você vai... cascavilhar, acha alguma coisa, você acaba achando outras coisas. Então, mas a gente tem com certeza o filme Vendo Ouvindo, de Lula Gonzaga. Para ser bem sincero, a gente tem outro filme de 72 também, que na verdade são três filmes, que é Dinâmica dos Traços. Mas a gente não sabe quando ele foi lançado, quem foi lançado primeiro. E como o de Lula tem mais importância para a cinematografia da gente, a gente considera o Vendo Ouvindo de Lula Gonzaga. Eu vou contar um pouco sobre como foi feito e tal. Legal. Mas eu queria, antes de fechar esse assunto, eu queria falar sobre uma polêmica, né? Na verdade, é uma polêmica, é uma dúvida que a gente tem, que é o seguinte: durante a pesquisa, né? Fazendo pesquisa, na verdade foi até minha esposa que também na época ela estava estudando a animação super oitista, né, da pernambucana, década de 70, e ela viu no livro de Antônio Moreno, o famoso livro de Antônio Moreno, A Experiência Brasileira na Animação, de Cinema de Animação, ela viu ele citando um filme pernambucano chamado A Luta, 68.
Olha.
E fomos atrás, assim, pesquisou-se em jornal, entrevistou-se pessoas da época, né, do cinema, não só da animação, mas do cinema. Ninguém tinha ouvido falar nem do filme chamado A Luta, nem do Sérgio Bezerra Pinheiro, que é o diretor.
Uhum.
Numa pesquisa posterior, aí a gente foi atrás, né, de saber que danado era isso, porque ele tinha citado esse filme, né? E no livro lá, ele coloca o Sérgio Bezerra Pinheiro no mesmo parágrafo que o pessoal do Fotograma lá do Rio de Janeiro, né?
Uhum.
Só que ele não era, assim, aí ficou uma coisa meio dúbia, assim, até o Kiá Rodrigues, o grande querido amigo Kiá, ele tinha um blog, não sei se ele ainda tem esse blog, e aí ele erroneamente até colocou lá o Sérgio Bezerra Pinheiro como cena do Fotograma, mas não foi, né? Eu até entrevistei o Steel na época, ele tava vivo, né? Enfim, faleceu depois, ele falou: cara, eu não conheço, nunca ouvi falar nesse Sérgio Bezerra Pinheiro. Né? Perguntei até o próprio Antônio Moreno, que conhecia o pessoal que fez parte, ele também não sabia. Então, quem era esse cara, né? Então, agora o que a gente conseguiu foi algumas edições do Jornal do Brasil da época, e que esse filme participou do Festival JB, Festival Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e ganhou o prêmio de melhor filme. E no jornal, em três edições, esse filme é dito como pernambucano, né? A gente não sabe se foi um erro na hora de escrever o filme, a gente não sabe que danado aconteceu. Eu sei que esse filme ganhou o prêmio de melhor animação. E, posteriormente, um amigo meu, jornalista, achou num jornal antigo da época aqui um tal de Sérgio Pinheiro, que era um artista plástico, estava fazendo uma exposição aqui. O cara era mineiro e tal. Então, assim, a gente não sabe direito se, de repente, esse cara veio pra cá, morou aqui uma época, fez o filme e botou...
Fez o filme e botou.
Então, assim, a gente não tem não sabe a história desse filme. Então fica essa dúvida, né? Então talvez o primeiro filme pernambucano seja de 68. Mas como ninguém, a gente não tem nem a, nenhuma informação, nem o próprio filme, nem o, não conhece, ninguém conhece o diretor. Mas eu gosto sempre de falar disso porque eu acho interessante falar desse assunto quando a gente vai falar de pesquisa histórica, né? Que não é uma coisa parece verdade as coisas, mas quando você vai cascavilhar, quando você vai ver outros olhares ou ver outras informações, você acaba achando outras informações que podem...
É que nem arrumar quarto bagunçado, né, Marcos? Quanto mais você mexe, parece que mais coisa aparece.
Não é. Então é isso, assim. Eu acho bem interessante esse caso, porque mostra como nada é definitivo, né? Então, princípio... Então, aí voltando aí pro Vendo Ouvindo, cara, eu acho que antes de falar de Vendo Ouvindo, eu acho que é importante dar uma introdução sobre Lula Gonzaga, né? Lula Gonzaga, que é o grande mestre aqui da animação pernambucana. Ele, quando completou, acho que uns 18 anos, ele resolveu ir pro Rio de Janeiro trabalhar. Ele desenhava, queria trabalhar com cinema de animação, né? E a influência dele era desde cinema clássico hollywoodiano, que ele gostava de cinema ver e tal, até as coisas do Cordel, né, que ele trabalhava ali no mercado da Casa Amarela quando jovem e tal. Então ele tinha essa influência da cultura popular muito forte aqui. E ele foi pro Rio de Janeiro, entrou numa Kombi, foi-se embora. Ele disse que a Kombi, quando saiu do Recife, quebrou já. A confusão, sei que ele chegou no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém. Essa história ele me contou, tá? Se tiver alguma inverdade aí, tem que conversar com o Lula. Mas ele disse que começou a trabalhar, não arrumou, obviamente, emprego logo como desenhista nem. Mas uma das coisas que ele fez foi vender enciclopédia, né? Na época o pessoal comprava enciclopédia. E aí ele ia nos lugares e quando ele ia em alguma empresa e tal, ele levava o caderninho de desenho dele e mostrava, né? Um certo dia lá ele mostrou, não lembro exatamente onde ele estava, e o pessoal disse, olha, tem um pessoal fazendo uma campanha publicitária, né, com animação, numa produtora, Percy Perrin, uma coisa assim, não vou lembrar agora não, é o nome francês, lá do Rio, e aí indicou ele foi lá. E o cara disse, tá, beleza, tu quer trabalhar, vem aqui. Então ele começou limpando acetato, e Lula é um cara muito desenrolado, né? Tem muita história dele. Assim. Então ele começou a limpar no acetato, mas já ficou de olho lá como é que animava, como é que desenhava, como é que pintava, como é que fazia as coisas. E foi evoluindo lá. Ele chegou a morar na empresa, porque a casa que ele morava era longe, ele perdia muito tempo indo e voltando, ele chegava a dormir lá na empresa. Até um ano e pouco depois, ele já estava animando, já estava fazendo a parte de animação no geral. E ele volta para Pernambuco, e sugere aqui o pessoal da Center, que era a maior produtora de publicidade, né, de vídeo. Não, na época não era vídeo, na época era película ainda. E ele começou a trabalhar lá, fazendo publicidade. Segundo ele, foram as primeiras publicidades animadas do estado. Realmente eu não consegui confirmar esse dado que Lula deu, mas segundo ele, ele foi dos primeiros. Ele fez até publicidade Fumo do Bom, que tinha a música de Lula, Luiz Gonzaga, né, o xará dele, e ele até conheceu, tal, enfim. E lá na Center ele conhece Fernando Spencer. Fernando Spencer era um jornalista que era muito ligado no cinema. Né? O cinema pernambucano, para quem não sabe, ele teve um auge, né, uma era de ouro na década de 30, com vários longas sendo feitos, eu não lembro exatamente quantos, mas... que chama o ciclo do Recife, né? E aí a gente vai ter um hiato bem grande de filmes que praticamente não tem uma produção, né? A gente tem uma coisa ou outra. E o que acontece é justamente porque na época película, né? Ou era 35, era 16mm, fora isso você não tinha como fazer. E era caro, né? Então a gente tinha vários protocineastas aqui. Uma galera que tinha muitas ideias e não tinha câmera na mão, né?
Só tinha as ideias. Só tinha ideia na cabeça.
E aí apareceu, cara, o Super 8, né? No começo da década de 70 aparece o Super 8. Pra quem não sabe, é aquela película que quando aparece os filmes hollywoodianos que vai mostrar a cena da infância do cara, geralmente é em Super 8, né? Que é uma película feita pela Kodak pra uso doméstico, né? Pra filmar casamento, viagem de férias, né? Então, mas os cineastas, não só no Pernambuco, não só no Brasil, mas no mundo todo, a galera que não tinha grana viu ali uma oportunidade de fazer filme, né? Uma película barata, fácil de usar, não tinha muito problema, você botava a película, apertava o rec e ela ia filmando. E muito barato em comparação às outras películas, né? Só que tinha uma qualidade inferior, né? Então, não era considerado uma película comercialmente importante para o cinema. Não era, de longe, não era igual ao 35 ou 16 milímetros, né? Então, não eram feitos filmes sérios, assim. Então, quem curtiu muito isso foi o cineasta que não tinha dinheiro e com a galera que gostava de fazer as coisas mais experimentais, né? Mais underground, né? Independente. Então o cinema pernambucano fazia muito tempo que não tinha um filme mesmo. E quando surge a película Super 8, de repente tem um boom. Isso se dá porque o Festival da Bahia, se eu não me engano, a segunda edição do Festival do Cinema da Bahia, eles começaram a aceitar Super 8. A partir de 73, se eu não me engano também. Essas datas, eu tô ficando velho, não lembro mais. Eu não lembro mais nem o nome a data do consertador, eu tava olhando aqui, é 2017. Nem 18, nem 19.
Nem 18, nem 19.
Não, eu tô meio doido. Depois da pandemia também, tudo pra mim é 2020. A gente não sai 2020 ainda. Mas, cara, o que aconteceu foi que o Festival da Bahia começou a aceitar filmes, né? E aí, o Fernando Spencer e outros cineastas aqui começaram a estimular o pessoal, né? Esse pessoal que tinha muitas ideias na cabeça. E agora, com a câmera na mão, fazer filmes, né? Então, colocava no jornal, faça película, faça filme Super 8, a trans é filmar, tá ligado? E aí botava, assim, aquelas matérias, assim, bem interessantes. E Lula e Spencer eram bem amigos da Center. E Spencer fez, Lula, por que tu não faz uma animação, cara, pra gente mandar pro festival? E eles, os dois ficaram conversando lá, Spencer chegou pra Lula com uma montagem de sons. Ele pegou vários sons de buzina, de música, o Guarani, Danilo Azul, Chacrinhas, um monte de coisa, Raul Seixas, enfim. E aí pegou aquela colagem de som e deu pra Lula. Disse, Lula, faz alguma coisa com isso. E Lula, ele ficou pensando, pô, o que eu vou fazer, né? E ele teve uma ideia de fazer um rosto. E esse rosto, ele fica olhando para um lado, olhando para o outro, como se estivesse ouvindo aqueles sons, né? O rosto, ele é feito apenas por uma boca, dois olhos e duas orelhas. Então, ele fica ouvindo aqueles sons lá e reagindo, assim. Então, o que é que aconteceu? Esse rosto, ele ficava ouvindo esses sons, ele queria se expressar e tentava abrir a boca e não falava. E quando finalmente ele vai se expressar, abrir a boca, aí vem uma tarja, fim, e acaba o filme. Então, isso aí foi uma crítica, né, à época da ditadura militar, né, da censura na ditadura militar. E é um filme muito simples. Primeiro, a animação é, como eu falei, né, apenas um rosto olhando para um lado, olhando para o outro. Eles não tinham muito dinheiro, não tinham como comprar acetato, né? Então eles pegavam acetato reutilizado lá da Center, ele limpava. Quem trabalhou já com acetato um dia sabe que não adianta limpar, vai estar sempre amassado, vai estar riscado, vai estar manchado, né? Você reaproveita, mas fica. Então eles incorporaram essa estética do sujo, do amassado lá ao filme, né? Então ficou realmente um filme bem underground, assim. E um filme, e ele participou do festival, ganhou o prêmio e tal. É um filme, realmente é um marco aqui para a produção pernambucana, não só porque é o primeiro filme que a gente tem, né, materialmente, como eu falei, né, mas também porque é um filme que tem essa mensagem importante, assim, né? E é o primeiro filme de Lula, né? Primeiro filme curta, né? Porque ele tinha feito várias publicidades e tal. Então é o primeiro filme de Lula, que é o mais antigo animador pernambucano.
Que legal. Dentro do... a gente pegando a historiografia da animação brasileira, o quanto que Pernambuco tá linkado ou não no tempo com outros lugares? Assim, demorou mais pra animação ser feita em Pernambuco do que comparado com o restante de outros estados?
Então, aí é que tá. Eu acho que eu não vou ter um conhecimento tão geral assim. Uhum. Mas do que a gente tem, né? Até uma coisa que eu queria falar um pouco dessa pesquisa depois, me lembre, por favor, é a importância dela, tá ligado? essa importância que acabou virando livro, né? Na verdade, meu doutorado, que depois virou livro. Mas a primeira animação brasileira, 1917, né? E sim, o Kaiser. E Pernambuco só em 72, né? O Pernambuco, na verdade, ele não estava tão atrás em termos de cinema longa, né? Porque o ciclo do Recife, ele meio que coincide aí um pouco, acho que talvez com uns anos, uma década de diferença dos primeiros filmes. Mas em curta a gente realmente não tinha. A gente tinha mas tinha alguns curtas live action, né? O que é que a gente não tinha? A gente não tinha pessoas interessadas em animação. Porque Lula foi o primeiro, né? E fora isso, a gente passou várias décadas sem condições nem de fazer filme live action, quanto mais animação, né? Então...
Sim.
Mas a partir daí, cara, do Vendo... Sim, aí quando tu falou do restante do país, né? Com certeza, de São Paulo e Rio, a gente estava bem distante, né? Agora, a minha esposa fez uma pesquisa no mestrado dela sobre animação Super 8 no Brasil inteiro, né? Uma pesquisa, realmente não foi uma pesquisa que ela conseguiu fazer uma coisa na totalidade, mas é uma pesquisa bem interessante. E ela descobriu vários filmes, por exemplo, o primeiro filme do Piauí, feito na década de 70 também, enfim, e várias outras...
E tudo coincide com a popularização do Super 8, né, na verdade? Cara,
porque se você for ver direitinho, quem é que conseguia fazer cinema, né? Se você não tivesse uma câmera muito cara, ou com película muito cara, revelação muito cara e tal, e principalmente animação, né, que é uma coisa que consome tanto. Então é só, acredito que... Realmente, assim, você vai ter alguns lugares, talvez tenha uma produção anterior, mas eu acho que era o Eixo Rio-São Paulo mesmo, sabe? Mas aí realmente eu tô falando sem não posso nem fechar nisso. Não,
e aí falando sobre esse lance da importância de se pesquisar isso, né? Até se tratando de Brasil, e a gente teve a comemoração em 2017 do Centenário da Animação e tal... Você vê que as iniciativas, até por conta da profusão da pesquisa, né, que é muito grande, elas são poucas e precisa de muito investimento. E quando você vai olhar a animação mundialmente mesmo, mal se fala de outros lugares, né? Até se a gente se problematizar isso expandindo, você vai ver que você tem pouquíssima informação da animação.
Pois é, cara.
No continente da África, na Oceania e tal. Parece que a animação só tem na Europa, nos Estados Unidos, olha, e com muita força no Japão, né? Com muita esticadinha de...
A historiografia mundial, ela é basicamente só Estados Unidos, Europa, principalmente a Europa Ocidental, né? Um pouco a Europa Oriental também, que tem sua importância, e Japão, né? Pouco se fala... Sim. O Canadá também, né? Se fala bastante assim, mas realmente não é... E aqui no Brasil, cara, a gente passou muito tempo tendo só o livro de Moreno, né? Que é de 78, se eu não me engano. E a gente não tinha mais nada, cara. Então, assim, a própria historiografia brasileira é muito fraca. Continua sendo muito fraca, sabe? A gente teve um livro na Marquette, né? Um tempo atrás aí, que é massa o livro e tal, mas ele é praticamente um artbook, né? Por mais que o nome seja Trajetória, Cinema Brasileiro, Cinema Animação do Brasil, ele não traz uma trajetória do Cinema Animação do Brasil. Ele traz alguns exemplos ali e é um artbook, assim. Ele não conta a história mesmo. Então a gente tem pouca coisa. A gente tem dois documentários, né? Os famosos Luz Animação, e tem o do Arnaldo Galvão, que é o Cinema de Animação, se não me engano o nome. Mas fora isso, o que você acha é em artigos, monografias, etc. E saiu recentemente um livro brasileiro sobre o cinema de animação, mas é a história do cinema de animação mundial, né? Então, mas ele trata um pouco do Brasil, assim, mas não é tanto também. E aí, quando eu falei contigo que eu acho importante essa minha pesquisa, assim, porque... Primeiro, é isso que a gente acabou de falar, né? A gente já tem uma historiografia muito assim, não tem quase nada, né? Você vai ter aí dois documentários, um livro, basicamente, e esses documentários e livros, eles focam muito no eixo Rio-São Paulo, né? Lembrei agora, não pode deixar de falar do Subversivo, né? Do Sávio, né? Sávio Leite lá de Minas, né? que é a história da animação em Minas Gerais, né? Que tem uma história massa também. Enfim, saíram outros livros também. A gente, Otto Guerra, né? Lançou Sim. a biografia dele, massa, né? Que eu até estava conversando, não foi com o Marão, né? Agora, eu achei muito boa o livro de Otto, mas é uma biografia dele mesmo. Não fala tanto de animação, né? Apesar de, obviamente, né? Tem animação bastante. Mas, e é isso, você tem essa pesquisa muito mais voltada, pois, principalmente do sul-sudeste, né? Botando foco em Rio e São Paulo. Aí é óbvio, claro, porque a principal produção era feita lá, né? Então dá uma impressão que não tinha produção em outros lugares do Brasil, né? E o que aconteceu foi que quando eu comecei a trabalhar com animação, no início dos anos 2000, eu não tinha a mínima ideia de quantos animadores tinha em Pernambuco, quem era. Eu não sabia nem quem era o Lula Gonzaga. Eu conheci o Lula Gonzaga no Guarnicê, no Maranhão, acho que foi em 2005, que ele veio falar comigo, cara, não sei o quê, eu sou Lula, lá em Pernambuco, eu tava massa. Aí ele foi contando as histórias de caramba, velho. Eu conheci o Fernando Spencer mais ou menos na mesma época, ele disse, olha, eu acho que eu fiz a primeira animação stop motion pernambucana. E realmente ele fez a primeira animação stop motion pernambucana, que é As Corocas Se Divertem. E aí tinha essa coisa, né, de você conhecer esses caras, mas você não tinha uma ideia, assim, de se, quem era o primeiro, quem realmente foi, quem... como é que se deu aquilo, né? Aquela história, enfim. E aí, quando a gente se reunia, os animadores aqui, a gente ficava se perguntando, e aí, como é que é essa história? Quem é que veio? Quem é que conhece? Né? Quantos somos? De onde viemos? Né? Para onde vamos? Tal. E aí,
de onde viemos,
surgiu essa pesquisa do doutorado, né? Que aí eu... Na verdade, foi baseada até numa pesquisa que a minha esposa fez na monografia dela, que foi, que eu já citei aqui, né? Que é o Cinema de Animação Super 8 Pernambucano. E isso deu base, né? E eu continuei essa pesquisa. E aí, realmente, a gente pôde dar uma olhada que, na verdade, a gente tinha muito mais do que a gente imaginava, sabe? Filmes esquecidos, filmes que nem a galera mais lembrava que tinha... que a galera não tinha mesmo. Tinha filme que eu consegui com a galera do Animamundo e eu entreguei pros olhos. Ó, toma aí teu filme que tu não tem mais, tal. E é legal porque você registrando isso, né? Você preserva a obra e a memória dos artistas, né? Que eu acho que é fundamental, assim. Muita gente que fez um filme de animação, depois deixou pra lá. Eu acho que essas pessoas também têm que ser celebradas, esses filmes pequenos, filmes menores, filmes amadores. Então, o Super 8 mesmo.
É porque quando você não tem nada, né? Quando eu digo nada, assim, quando a produção é menor, toda iniciativa de produção, ela se torna histórica de cara, só pela tentativa. Exatamente. Assim, só pelo risco, inclusive.
Né? E eu acho até nas grandes cinematografias, cara, deve-se olhar para os filmes pequenos também, cara. Sim. Tem até um autor que fala isso, que eu não vou lembrar agora. Minha esposa, se tivesse aqui, ela diria quem era. Que ele fala, você quer conhecer uma filmografia, uma produção de algum lugar, olha para os filmes pequenos, aqueles filmes esquecidos, aqueles filmes que ninguém conhece, sabe? Então, assim...
Sim, eles falam muito nessa história.
Eles mostram, talvez, mais verdadeiramente o que é aquele lugar ali do que o filme blockbuster, né? Enfim.
E fora isso, Marcos, que você está falando, tem também a diferença da capital para o interior, né? Que no caso do Brasil, que é um país continental, né? A gente estava conversando aqui em off, a gente mesmo aqui do Ceará tem as nossas descobertas contínuas de produções que são feitas no interior que não chegaram nem em Fortaleza antes da internet, por exemplo. Ou mesmo no período da internet, ou menos contato e tal.
Pois é.
Então você às vezes não conhece o que alguém está fazendo a 600 quilômetros de você, pra dentro do estado, né?
Pois é, cara. Eu descobri um cara aqui fazendo minha pesquisa, um cara lá de Escada, se não me engano, a cidade dele. E o cara fazia 3D, assim, massa, sabe? Aqui. Eu descobri porque eu vi um filme dele na lista do Múmia. E aí eu fui atrás do cara, quando eu vi o cara tinha um monte de filme já, sabe? Tinha participado de festival até internacional. E ninguém conhecia esse cara. Então eu acho que é importante, sabe, essa coisa do... Sim. De registrar uma produção periférica da periferia, né? Porque o Brasil já é a periferia do mundo. A gente já é a nota de rodapé do livro de história de animação mundial. Então, tirando o Bendazi, né? Eu não sei se tu conhece o Bendazi, que é um autor de história da animação. que os livros dele realmente focam, saca, a periferia, África, Brasil, sabe? É bem legal. Ele lançou, ele faleceu recentemente, acho que ano passado, não me lembro. E ele lançou, antes de falecer, ele lançou 3 volumes, assim. Vale a pena dar uma olhada. Então, acho que esse registro da produção periférica é fundamental, principalmente no nosso país, né? Que tudo é muito Rio, São Paulo e tal. Parece que tudo acontece lá e só lá. E, na verdade, a gente tem uma produção muito legal fora, né? E eu fico muito feliz, assim, que muita gente que lê o livro e tal se empolga e diz, ó, tô afim de fazer isso aqui no meu estado. Então, mesmo a galera não lançando livros, eu já vi alguns artigos, assim, de uma galera lá do Rio Grande do Norte pesquisando qual foi a primeira animação de lá. Então, tá entendendo? O pessoal aí da Bahia, Ceará, se eu não me engano, o Thelmo tava fazendo alguma coisa nesse sentido.
Ele tava querendo, ainda tá, né, resgatar também a meio que a linha do tempo da produção da animação. Até por conta da Casa Amarela, o Zé Oliveira, né, que tem aquele curso de animação livre, e enfim, muita coisa foi produzida lá. E a gente, quando a gente olha pra trás, é difícil você ter todas as peças do quebra-cabeça.
Pô, mas é mesmo, cara. Eu, quando fui fazer essa pesquisa histórica, eu nunca tinha feito nada disso na minha vida, assim. E é muito interessante. Você vai entrevistar uma pessoa, aquela pessoa, cara, ela é uma ou mais peças de um quebra-cabeça bem grande. Então, por exemplo, eu tinha na minha pesquisa inicial, eu sabia de um filme que tinha participado do Animamundo, que a princípio seria o primeiro filme participado do Animamundo. E quando eu fui entrevistar um cara que tinha participado desse filme, ele fez, não, mas peraí, cara, tem um que foi anterior, cara, que é Ontem versus Hoje. Eu disse, que filme é esse, cara? Sabe? Ele disse, não, pô, é um filme que a gente fez, tal, não sei o quê. Quando eu fui ver, cara, era um filme que misturava 2D com 3D, sabe? É um negócio que, caramba... E foi o primeiro filme a participar do Animamundo. Foram exatamente esses filmes que o pessoal não tinha, que eu entrei em contato com o Animamundo, o pessoal mandou. E tem isso, você pega aquele cara que trabalha com publicidade, mas na hora da folga dele lá, o cara faz uns curtos, assim, e que participa de festivais, pode não ter ganho prêmios, etc. Mas, poxa, aquele filme foi visto por pessoas fora do estado, ou dentro do estado. Assim. Então, é fundamental, são pequenas peças de quebra-cabeça. E quando você vai juntando, você consegue, inclusive, a partir de, né, conversas e pesquisas também, entender questões maiores, sabe? Essa pesquisa histórica é isso. Você vai entrevistando pessoas, vai descobrindo filmes, e cada pessoa dessa, cada filme, é uma pecinha, né? De um quebra-cabeça maior. E é interessante porque esse indivíduo, ou essa obra individual, elas, claro, tem obras que são muito importantes, divisores de água, né? Ou que iniciam como Vendopindo, ou sei lá, o Guaxuma de Nara, e outros filmes, que são realmente filmes marcantes, mas cada peça dessa, na verdade, quando você junta tudo, você consegue olhar um panorama maior. E você pode, a partir daí, identificar questões importantes, como, por exemplo, a tecnologia, né? Que não é só importante para a animação pernambucana, é óbvio. Mas para animação em geral, né, no mundo inteiro. Mas se você for ver, por exemplo, a animação pernambucana começa por quê? Por causa da tecnologia do Super 8. Talvez se não tivesse Super 8, a gente não tivesse começado naquela época. Né? Depois que acaba o Super 8, você vai ter um hiato aí, porque o pessoal começou a usar vídeo analógico, né, o VHS, o Betamax, o Matic, aquele negócio todo, que era muito difícil gravar naquele... fazer animação ali com vídeo, né? Porque ele não capturava o quadro a quadro. Então, a gente vai ter uma queda na produção, mas existem também filmes feitos assim. A gente só vai ter um boom na produção, que eu acredito que não seja também um fenômeno pernambucano, seja mundial, que é com a tecnologia digital, né? Que ela vem, ela surge aí na década de 90, mas ela realmente, o boom dela pra animação, pelo menos em Pernambuco, foi a partir dos anos 2000, né? Que eu acho que aí vem a questão de profissionalização, a gente praticamente não tinha animadores profissionais, mas com a tecnologia digital, você já tem uma galera que começa animando no computador e aí surgem até novas oportunidades. Por exemplo, o pessoal começou a animar da Quadra Quadro, que é a primeira empresa realmente, a primeira produtora de animação de Pernambuco. Elas, na verdade, trabalhavam na Água Marinha, que era uma produtora de conteúdo para educação à distância. Então eles faziam pequenas animações para aulas, né? E ali surgiu o quê? Uma oportunidade do cara trabalhar com animação, né? Então a internet, você fazer GIF, fazer introdução de site, aquelas coisinhas todas que o cara... Então, é isso. A tecnologia, ela vai possibilitar essas coisas, tá? E tem a profissionalização, tem a questão da qualificação, né? Muitos desses caras aprenderam fazendo, né? No dia a dia e tal. Mas aí você já vai ter depois, né? Nos anos... Eu não vou lembrar também a data aqui, mas lá para 2009, se não me engano, 2009, surgiu o curso de animação da ESO, né? Que aí vai formar uma nova geração de animadores, já uma galera já pensando em mercado, muito mais do que o pessoal que veio antes. E aí você, enfim, é isso. Então, a pesquisa histórica, ela tem muito isso. Você pega essas pecinhas, vai juntando a entrevista aqui, uma conversa ali e tal. E mais do que simplesmente resgatar os filmes, que eu acho que é importante também resgatar as pessoas fizeram, mas você consegue montar aí um panorama, e esse panorama você consegue visualizar de várias formas. Até na minha pesquisa de doutorado era engraçado, porque eu chegava pro meu orientador e falava assim, mas eu não tenho um foco, cara, eu fico falando de tudo ao mesmo tempo. Até ele fez, cara, velho, eu achava ótimo o Paulo Tempo ele me orientar, porque eu chegava aperreado lá com milhões de dúvidas, e ele é aquele cara que eu olhava sem felicidade, né? Diretamente. Cara, você está estudando uma coisa que nunca foi estudada. Ninguém nem sabe o que é que tem. Então você realmente tem que atirar para todo lado. Você não pode ser muito. Então fala de tudo um pouco. Não precisa focar em nada, aprofundar em nada. Então, a minha pesquisa tem muito isso, sabe? Eu falo um pouco disso, falo um pouco de estética, falo um pouco da questão da cultura popular dentro da animação pernambucana. Falo de profissionalização, falo de tecnologia, falo de um monte de coisa.
Porque, na verdade, os assuntos, eles acabam sendo integrados, né? Eles vão se integrando mais ainda, né? E conforme vai passando o tempo, eles vão se contando. Por exemplo, você falou esse negócio da capacitação, e que é algo que parece, em todas as discussões, né, de audiovisual, ele meio que corre em paralelo, né? Mas se você não tem gente que saiba fazer, você não tem como ter mercado, porque aí o mercado estagna, porque os únicos caras que sabem fazer, eles estão sempre ocupados, e você não tem outras formações. Uhum. E parece que os assuntos vão se integrando, né, conforme a história vai caminhando, né? Educação é um assunto que fica hoje, né, capacitação é um assunto muito colocado. A tecnologia que você falou, cara, cada 6 meses, né? Muda o programa, muda, tem técnica nova, tem um plugin que surge e já dá uma outra possibilidade.
E de época pra cá tem a coisa de trabalhar à distância, né? Que com a pandemia os animadores já faziam, já era normal. Então tem tudo isso, cara. Uma coisa, como você falou, uma coisa influencia a outra, né? Aqui em Pernambuco mesmo, a gente teve voltando pra coisa histórica, né? Uhum. A gente teve a geração aí da década de 70, do Super 8, que basicamente eram pessoas que faziam documentários e live action, e que por um motivo de experimentar, ou de brincar, ou de... pô, eu tô com aqui essa película aqui, eu vou desenhar nela, ou sei lá, tô com essas bonecas aqui, eu vou animar elas quadro a quadro pra ver como é que fica. Então eram filmes de pessoas que faziam aquele experimento, mas que na verdade não eram animadores. Então não tinha a questão da técnica, não era apurada, e que também não continuaram fazendo animação. Então são pessoas que experimentaram ali e deixaram para lá, né? Então essa geração da década de 70, tirando o Lula Gonzaga, que é um cara que continuou, né? Uhum. Ele volta para o Rio de Janeiro, justamente porque o Super 8 fica em desuso aqui, o pessoal começa a usar vídeo e tal. No Rio de Janeiro, ele faz o grande filme pernambucano, que é a Saga da Asa Branca. Né? Ele é um filme feito no Rio de Janeiro, mas com a produção de um produtor carioca. Mas a produção é feita por Lula, pela esposa dele e um pessoal daqui de Pernambuco. E com toda a lógica, né? Da produção pernambucana que ele tinha feito antes, né, do Super 8. É um filme feito em 35, mas com cara de Super 8, né? A Saga da Asa Branca. Aí ele faz um outro filme lá, chama Cotidiano, que na verdade é a refilmagem de Vendo Ouvindo, em 35, mas já com uma pegada mais social, em vez de ser uma crítica à ditadura e tal. A gente já estava aí no começo da década de 80, né? A ditadura já estava, ainda bem, acabando. E aí você vai ter uma crítica mais social, tá? E aí Lula, ele, esse é o último filme dele. Ele vai se dedicar à oficina, né? Ele vai para Zagreb, na verdade, fugi a palavra aqui, mas enfim, uma iniciativa da Embrafilme, né? Que manda ele para Zagreb junto com o Antônio Moreno e o Marcos Magalhães vai para o Canadá, o National Film Board. Né? E aí Lula, lá em Zagreb, ele fica um tempo, depois vai para Praga, aprende um monte de coisa e volta. E aí ele já volta com a ideia de montar aí uma oficina de animação, que é o que ele faz até hoje. Que é o método Oca, né? Ele pega com exercícios bem simples, com material bem simples, né? Mesa de luz simples e tal. Ele monta um estúdiozinho de animação em qualquer lugar. Então ele vai para uma quilombo, ele monta lá na aldeia indígena, monta uma sala de aula, ele monta na universidade, ele monta. E ele ensina a coisa mais básica, assim. Então eu costumo dizer que essas oficinas de Lula, principalmente as primeiras, elas têm um caráter muito mais social do que profissional, né? Porque se você vai... hoje em dia, com celular, com computador, é outra coisa. Mas imagina, você ali na década de 80, 90... você ia para uma aldeia indígena, uma cidade interior, alguma coisa, e aí a pessoa aprendia a animar.
Nossa, pô,
quando a oficina fosse embora, o cara não ia conseguir fazer um filme, né? O cara não tinha. Então, assim, era mais uma questão mesmo social, né? De mostrar para as crianças como é que era, aquela coisa. Só que acontece, cara, que no final da década de 90, Lula consegue um incentivo da Unicef e ele monta uma oficina em Garaçu. O objetivo era pegar crianças lá de Garaçu, acabou abrindo para um monte de gente, jovens também, e era contar a história da cidade de Garaçu, né? em um filme de 35mm feito em papel, mesa de luz, eu não sei se ele usou acetato, não lembro, e filmado na truca, né? Fotografado na truca, para ser revelado, tal, aquela coisa bem... E aí... um monte de gente, um monte de pirraia, assim, um monte de criança jovem que curtia a animação de alguma forma, foi fazer esse curso. E aí Lula, sem querer querendo, ele forma a primeira geração de animadores, cara. Aí qual a diferença dessa oficina para as outras de Lula? Eram crianças, eram jovens que tinham já acesso a computador. Então, um cara feito Rafael Barrados, ele conta que ele tinha... um amigo lá, um vizinho dele que tinha um computador e ele ia pra casa do amigo pra mexer no 3D Max, aquele programa aqui, no Animator, alguma coisa assim, não lembro agora não. E ali ele ficava brincando lá, aquele negócio todo, era só brincadeira, cara. De repente tem uma oficina, né? E ele vai, aprende a animar lá com Lula, e aí surge uma vaga na Água Marinha, e ele, a mãe dele fica sabendo, ele vai e começa a trabalhar com animação, cara. Né? O menino não fez nem faculdade, cara. Ele foi direto pra trabalhar com animação.
E ele aprendeu os conceitos, ainda mais, né, de uma pessoa com a experiência do Lula. E você transfere esse conceito pra parte digital, né?
Exatamente, cara. Exatamente. Então, foi uma coisa assim. Foi a oficina de Lula, junto com a... mais uma vez, a questão tecnológica surgindo, né? Essa facilidade de você ter um computador na época, né? Não era tão fácil, mas... também não era tão difícil. E aí você vai ter uma nova geração, cara, que é... Enfim, eu sempre peço desculpa, cara, eu sempre esqueço o nome do pessoal todo, mas Rafael Barradas, André Rodrigues, Felipe Soares, Antero, lá vai eu esquecer o nome do pessoal, mas enfim, ele forma uns, sei lá, 7 ou 8 pessoas, e dessas 7 ou 8 pessoas tem Rafael e André que formam a Quadra Quadra, junto com Paulo e Vinícius, que é a primeira produtora de animação aqui do estado, tá ligado? Lembrando que outros desse pessoal continuam trabalhando, cara. A maioria tá no Beat agora, né? Fazendo o Mundo Beat, lá. Acho que esse povo tá tudo lá agora. E aí, pronto, cara. Você vai ter essa mistura, né? Essa coisa que vai acontecendo. Então, Lula, ele, apesar de ser o pioneiro, ele acabou também formando. Não só ele foi pioneiro na... fazer, mas ele forma.
É interessante a história, porque apesar do hiato, né, tecnológico, o Lula acaba sendo responsável pela principal geração, digamos assim, de novos animadores a partir da questão da tecnologia acessível, vamos dizer assim.
E aí surge, e aí vem o computador, né? Eu acho que é importante mencionar também Patrícia Alves Dias, né? A primeira mulher animadora. Ela já era artista plástica desde nova, a mãe é artista plástica e tal. E ela vai fazer aquele curso lá com o Marcos Magalhães, lá no CTAV, né? Então ela é daquela turma lá que fez, fez aquele curso que acabou... Acho que Thelma também é dessa galera, se eu não me engano. Enfim, vários animadores surgiram dali. O pessoal do Animamundo, né? O César, a Aida, enfim... E aí Patrícia estava aí no meio, né? Agora, diferente de outros lugares em que o pessoal montou o núcleo, Patrícia ficou no Rio, né? Ela não ficou para Recife. Ela, na verdade, ela até vinha aqui e acabou fazendo até um filme em stop motion, chamado O Pavão Misterioso. Mas ela fez a carreira dela lá, né, no Rio. E é importante citar ela. Mas aí pronto, cara, a gente vai ter essa nova geração aí do pessoal da Quadra Quadra. E aí eu entro na história, né? Tipo, em 2002 eu tava com uns amigos lá, a gente design, né? Vários projetos, eu sempre gostei de cinema. E a gente tinha um grupo chamado Quator, e a gente vivia fazendo coisa, assim. Fazia fonte, fazia jornalzinho, fazia instalação, fazia viagens, nada. Trabalho, assim, pra ganhar grana e trabalho pra gente se divertir. E aí eu resolvi fazer uma animação, cara. E a gente fez Árvore do Dinheiro. Foi um negócio super rápido, assim. Um cordel lá, que eu pedi para um amigo meu fazer as rimas lá. E a gente queria escrever no Animamundo, e o Animamundo tinha fechado já o prazo. Mas a gente descobriu o Animamundo Web, que era Flash. E aí o filme era feito em Flash. Sim, eu acho que é importante destacar também a ferramenta Flash, cara. Porque eu, por exemplo, comecei a trabalhar com internet. E eu era doido pra trabalhar com cinema, quando era pirrada. Mas aí eu deixei pra lá, fui trabalhar com design, trabalhando com internet naquele início lá, na década de 90. E aí surge o Flash, eu disse, cara, dá pra fazer animação com isso. Então todo o trabalho da faculdade, em vez de entregar impresso, eu entregava no CD-ROM, né? Com uma animaçãozinha lá do Mickey Mouse e tal.
Os jovens nem sabem o que é um CD-ROM.
Sabe aí. Não, cara, sabe não.
Jovens não sabem o aperreio de um disquete, o aperreio de um CD. E a ferramenta Flash é interessante, porque nessa época, você vê que nacionalmente a gente teve algumas iniciativas que ficaram conhecidas, tipo, Mundo Canibal era em Flash, né?
Isso, por exemplo. Canibal em Flash. O outro cara lá, como é o nome dele, velho? Maurício...
Ah, que fazia até as vinhetas pra... Tinha umas vinhetas da Globo, né?
Da Globo.
Era tudo em Flash, né?
Eu trouxe ele pra Recife, cara, na época que eu tava no núcleo de animação lá da ESA. A gente fez um festival, eu trouxe ele, Maurício Ricardo.
Isso, Maurício Ricardo.
Né? Maurício Ricardo, Mas, enfim, a gente fez, cara, o Árvore do Dinheiro, assim, na tora, né? Meio de qualquer jeito, assim, tronchou o olho. Cara, mesmo mal feito pra caramba. Mas aí o Animamundo tinha fechado as inscrições, mas tinha o Animamundo Web, que era um filme Flash, pô, perfeito, vou mandar, né? E a gente mandou, cara. E pra nossa surpresa, o filme entrou, né? E aí eu tinha feito jornalismo, tinha feito um ano de jornalismo, eu conheci uma galera que tava, na época, tava todo mundo no jornal. Aí eu comecei a divulgar, ó, galera, eu tô com um filme no Animamundo Web. Aí, cara, um monte de entrevista, matéria, não sei o quê. E massa, beleza. E pra nossa surpresa maior, cara, a gente ganhou o prêmio de melhor filme pelo Cyber Jury.
Olha, né?
Pelo
que legal.
Júri popular. Eu não sei se foi pelas matérias de jornal, que os amigos...
Se foi essa assessoria de imprensa que fez um impacto.
Pois é, cara, total. E a gente concorreu com o Maurício de Souza, com o Andrés Lesban, né, da 2D Lab, uma galera, assim, massa. E a gente, pô, ganhou o filme. E eu, pô, minha primeira animação, a gente participou de outros festivais, aí ganhou R$4.000 do Animamundo, eu acho. E participou de um festival aqui, ganhou mais R$2.000. Eu disse, pô, velho, esse negócio de animação dá dinheiro, né? mas, brincadeira à parte, assim, eu achei muito massa essa coisa de festival, sabe? De estar lá, conhecer a galera, ver outros filmes. Apesar da Avenida ter participado de poucos festivais, mas foi massa, assim. E aí, o que aconteceu foi que nessa época tava ainda muito pouca, né, produção de animação, isso é começo dos anos 2000, né? E aí na ESA, onde eu tava trabalhando, a filha da diretora queria montar um núcleo de animação, queria fazer a Pixar do Nordeste. Né? E aí, aí ela descobriu que eu tinha feito esse filme lá 3 anos antes, e me chamou para coordenar, cara. E aí eu disse, pô, massa, vamos fazer, né? Eu tô empolgado lá. E eu resolvi chamar um amigo meu que tinha uma ideia de fazer um filme com aqueles bonequinhos de barro, de Mestre Vitalino. E aí, Plínio, ele tinha chegado de Curitiba, tava com as ideias massas, assim, eu disse, pô, vamos fazer. Aí a gente se reuniu pra fazer A Morte do Rei de Barro. E, assim, modéstia à parte, acho o melhor filme que eu já fiz, assim. E é um filme bem coletivo, assim, porque a ideia de Plínio, a ideia de usar os bonecos, assim, da maneira que foi usada era minha. A edição de Léo D foi importantíssima pro filme. E o filme ficou massa, assim. Feito de uma maneira muito louca, sem storyboard, sem nada. A gente chegou na hora pra filmar, a gente, e aí, fazer o quê? Plínio, cadê o storyboard? Não tem não, cara, vamos fazer aqui uma cena assim, fazendo cena. Era pra ser um filme de 1 minuto, quando, sei lá, depois de 5 dias fotografando um monte de boneco, um cenário super simples, cara, que era um papel craft, assim, 2 lâmpadas só, e umas plantinhas de plástico, assim, feia pra caramba. Mas só que quando a gente colocou, como a iluminação era muito pouca, né? Tinha pouca profundidade de campo. Então tudo tava embaçado, assim, cara. E ficou muito bonito, cara. Aquele bonequinho de barro e o resto, assim, tudo embaçado atrás. E aí, enfim, eu sei que a gente foi editar esse filme, cara. E aí o editor fez, e aí, qual é a primeira cena? A gente, irmão, sei não, velho. Mas o que é que acontece no filme? Não, é... São os cangaceiros que vão ficar tirando outros, velho. Certo? Mas qual é a primeira cena? Qual é a segunda? Meu irmão, não sei, cara. Aí não tinha nada, a gente só sabia que era um tiroteio e que tinha um final, tá ligado? Aí foi massa, que a gente dividiu o filme em 3, assim, tipo, a tocaia, né? O tiroteio e o final. E aí a gente foi montando, cara, o filme na hora, assim. Então o filme foi muito espontâneo, não só pra gravar as cenas que a gente não tinha planejado, a gente foi criando na hora. E a edição também foi muito espontânea, né? E o filme ficou pronto, não passou do Animamundo e a gente... mandou pro Animamundo, não conseguiu entrar, né? Eu lembro até, não sei se foi Marão que chegou pra mim, por que você não mandou o seu filme pro Animamundo? Eu disse, eu mandei, Marão, mas a galera que não botou, tá ligado? Assim, então, o filme acabou não participando de um monte de festival que a gente queria, mas ele participou de outros importantíssimos, assim, o Granimado, a gente foi, enfim, e é um filme que eu me orgulho muito, cara. Aí pronto, cara, eu já falei muito desse filme, mas... Aí eu acho que é uma coisa importante falar do núcleo de animação da ESO, tá ligado? Porque Sim. era um lugar, cara... Primeiro, a faculdade particular, a galera tinha condições, né? Então, eu tô precisando de um Macintosh aqui. De repente apareceu um Macintosh.
De repente brota um Macintosh.
Nada. Não, eu tô precisando de uma galera, cara, pra trabalhar aqui. Aí contratou 3 animadores lá. Uma galera que nunca tinha animado, mas desenhava bem e tal. E aí a gente tinha, na verdade, não era nem 3, eram 4. E aí a gente tinha uma equipe massa, a gente tinha uma estrutura massa e podia fazer coisas muito loucas. Tudo bem, a gente fazia umas publicidades pra ela, fazia umas coisas assim. Mas era, a gente conseguia fazer também os filmes da gente, né? Videoclipe e tal. Até Sábio eu conheci nessa época, Sábio foi lá. E eu lembro de dizer, pô, eu nunca vi uma estrutura assim, né? Independente, porque não era uma produtora. A gente não tava fazendo série, a gente não tava fazendo longa, a gente tava fazendo curta, fazendo doidos. Então foi bem interessante, assim, eu fiz A Corda Bamba, fiz outros filmes, né? Filmes de aluno também.
Esse núcleo funcionou, ainda funciona não, né?
Esse núcleo, eu saí em 2000, eu saí da ESO pra Federal, né? Eu saí em 2000 e, deixa eu ver, Gabriel nasceu em 2006, eu saí em 2007, eu saí em 2006, 2007, mais ou menos. E aí quem ficou tocando foi o William Paiva e Léo D. E lá eles fizeram o Jumento Santo, que é um filme bem conhecido, fizeram o Voltage também. E eles saíram depois, eu lembro que ficou, se eu não me engano, Pedro Severien foi fazer o Homem-Planta. Não, acho que ele ainda estava lá. E o último filme do Núcleo foi o Homem-Planta. É um filme que não circulou muito e tal, foi um filme até financiado pelo governo aqui, que é outra coisa que eu acho importante falar do Fundo Cultura. Mas enfim, o Núcleo, ele ficou fazendo trabalhos internos e eu não sei o que é que houve. Assim. Eu lembro, assim, eu fui lá ano passado, ano retrasado, não lembro. Para dar uma palestra, nunca mais tinha ido na ESO, e eu dando a palestra para os alunos de cinema, o pessoal disse, ó, cara, a gente nunca tinha ouvido falar nesse núcleo aqui não. Então, assim, nem os próprios alunos de lá sabiam que tinha existido.
Sabiam, né?
Agora eu descobri, ano passado, que a ESO reabriu o curso de animação. Ah, sim, então, legal. Aí, pronto, aí teve o núcleo, e o núcleo, ele meio que deu origem, a galera resolveu fazer uma graduação de animação, né? Então, foi uma graduação que funcionou, se não me engano, 8 anos, 9 anos, não teve sim. Teve muita dificuldade por uma questão mesmo de ter professor na área, né? Eu acho que isso é uma dificuldade geral.
Sim,
é. Mas...
É, e num curso superior você precisa mantê-los, né?
E não só isso, cara, você precisa de... exigência do MEC, o cara precisa ter mestrado, doutorado. Você não Sim. tem muita gente da animação.
É, porque isso é uma coisa também do audiovisual num todo, né? Se você vai pro mercado de trabalho, é uma carreira que demanda tanto tempo. Eu falo isso por mim, né? Que a parte acadêmica da minha carreira, ela é um segundo ou um terceiro plano, infelizmente. Mas porque eu não consigo manter no mesmo pique as coisas que eu faço dentro do audiovisual, inclusive para subsistência, para poder existir, para poder trabalhar e pagar as contas, com uma carreira acadêmica. Isso, quando você vai...
Mas eu acho que cinema é mais fácil, cara.
Do que animação?
Eu dou aula de cinema, cara. E é mais fácil você achar uma galera com mestrado, doutorado.
Ah, sim, não. E hoje muito mais, né?
A animação tá melhorando, mas ainda tá difícil.
Mas ainda hoje é difícil,
né? É muito difícil, cara. Eu conheço poucas pessoas. Eu acho que, em geral, o pessoal ou é da academia ou é do trabalho, da mão de obra lá. O pessoal não consegue juntar muito as duas coisas, assim, sabe?
Sim.
Então, assim, até a gente tem até um número legal de doutores e tal, mas muitos desses doutores não sabem animar, sabe?
Sim.
É mais...
E aí, quando você vai para as formações mais técnicas, mais difícil fica, né?
É. Mas é isso, o curso da ESO, apesar de ter dificuldade, ter durado pouco, etc., ele formou uma nova geração, né? Se a gente teve uma geração lá na década de 70 que era a geração mais experimental e que não era muito ligada na animação, eram cineastas que brincavam de animar de vez em quando, você vai ter nos anos 2000 a primeira geração com a tecnologia digital, né? Uma geração já um pouco mais profissional, mas ainda sem um mercado. E aí, o que é que você vai ter com essa geração da ESO? Você vai ter uma geração que mira o mercado, mesmo sendo uma geração experimental, pessoas, artistas mais experimentais em alguns trabalhos, com as meninas da Produções Ordinárias, que fazem recorte com papel, né? É bem experimental isso, mas elas têm um foco bem de mercado, no sentido que elas procuram cultura, né? Elas procuram editais, elas estão fazendo um longa agora, então... É uma galera que vive de animação, mesmo não sendo uma animação tradicional, né, 2D, 3D, mas tem um foco no mercado. Então você vai ter um cara feito Ulisses, que é o produtor da Vilcine, né, que fez o Além da Lenda.
Sim.
O Ulisses, ele não é um cara do fazer animação, né, ele não é um animador, mas ele fez o curso de animação e ele é, acho que talvez o melhor produtor aqui. Ele Nara... talvez sejam os grandes produtores de animação aqui de Pernambuco, né? Uma galera que pensa a produção. Então você vai ter uma geração que também já nasce num contexto que você vai ter a lei da TV paga, né? Você vai ter oportunidade de trabalho que a geração anterior não teve, tá ligado? Então, assim, o pessoal da geração anterior, como Nara, Normani, Paulo Leonardo Fialho, Maurício Nunes, Renata Claus, a galera... Eles se sustentavam a partir de uma oficina que eles davam no Cinesesi, cara. Basicamente o que sustentava eles e que eles conseguiam fazer os projetos dele por ali. Mas...
A Ancine vem depois, né? O mercado com Ancine, com fundo e tudo
então,
mais vem depois.
Pronto, entrando nessa parte, eu acho que é importante falar do Fucultura, cara, que é um edital que a gente tem aqui considerado, não sei se ainda é, mas pelo menos era considerado um dos melhores editais de fomento do Brasil. É um edital...
Sobretudo pelo ciclo, né, Marcos? Assim, sempre tem, né?
Sempre tem, exatamente. Virou lei até. Tá até difícil de sair agora, mudou o governo e tal, mas enfim, virou lei. E o que é que o Fucultura nasce como o fundo do geral, né? Então você tinha o Fucultura, aí dentro dele tinha audiovisual, tinha teatro, tinha artes plásticas e tal. Só que o pessoal do audiovisual, muito bem organizado e enfim, também com muita gente boa nascendo, tipo Kleber Mendonça, você vai ter uma galera, o pessoal lá do Baile Perfumado e tal, né? Lírio, enfim, Cláudio Assis. Então, essa galera já conseguindo bons resultados, eles chegam aí pro governo e fazem, cara, a gente precisa de um edital só nosso. E aí a galera consegue o edital do audiovisual, pro Cultura Audiovisual. E foi fundamental, cara, pro cinema pernambucano, pro Cultura, sabe? Pra animação pernambucana também. Agora, os animadores demoraram um pouco a perceber ali a oportunidade de fazer um filme com grana do governo. O primeiro foi o Até o Sol Raiar, uma animação 3D, que ganhou Animamoon e tal, de Fernando e Leandro. Mas aí depois, cara, e assim, o pessoal do Fucultura, eles têm uma coisa massa, que é o diálogo, né, com as categorias. Então, a ABCA Pernambuco, que a gente tem aqui, é que nunca foi oficial mesmo. A gente é ABCA Pernambuco, mas assim, oficialmente a gente nem existe enquanto associação. A gente, todo ano, a galera entra em contato com a gente para indicar pessoas para comissão ou para... No começo, cara, eu lembro de ter várias reuniões com o pessoal de lá. E eles, qual é o problema da animação? Quais as questões que vocês têm, cara? A gente precisa de mais tempo, a gente precisa de mais grana. Então, aos poucos, foi acomodando. Então, hoje, por exemplo, o maior teto de curta-metragem é de animação, cara. Se eu não me engano, é 120 mil. O live action é 100 mil, uma coisa assim. Eu posso estar enganado, porque faz tempo que eu não me entero um pouco.
Mas eu acho que é uma diferença assim mesmo. E é interessante porque é um edital que, assim... Tem sido, né? Esperamos que continue. Mas tem sido cíclico, ou seja, eles todo ano tem, né?
Mais ou menos. Ano passado...
Mas é mais do que o daqui. Mas tô torcendo para que agora aqui no Ceará também fique de maneira anual. Até para poder gerar esse ciclo de formação de mercado, né? Porque senão não dá certo. Não adianta você fazer um edital e achar que vai dar certo.
Cara,
isso não gera mercado, né?
Não, o Funcultura, ele é fundamental, cara. É assim, ele não pode deixar de existir. E você nota isso, cara. E uma coisa importante, na minha pesquisa eu tenho uns gráficos lá, e obviamente quando cresce a quantidade, acaba crescendo também a qualidade. Você tem muitos filmes e acaba tendo lá uma chance maior de ter um filme melhor, assim, com a qualidade para participar de festival, ganhar prêmio, etc. Eu digo festival grande, né? Só que com o Fucultura, cara, você nota que mesmo a quantidade tendo caído nos últimos anos, Pernambuco está produzindo bem menos animações do que a gente produzia antes. Esse fenômeno eu ainda não sei te dizer o que é, tá ligado? Eu acho que se deve muito a gente tem uma produção muito grande de filmes de faculdade, de cursos, de oficinas, e agora a gente está com menos filmes assim. Até porque acabou o CineSese e tal, enfim. Mas se você olhar a questão de qualidade, e a questão de qualidade eu não estou querendo ser... pejorativo, dizer, o filme, aquele filme não é ruim, esse é bom. Não. A questão do filme, primeiro, tem uma grana para ser feito, então você consegue contratar pessoas, você consegue ter, na teoria, você consegue ter uma qualidade maior na animação.
E profissionaliza as áreas.
É. E aí você vai ver, cara, os filmes conquistando mais prêmios, participando em festivais importantes, assim, maiores e tal. E eu tenho uma fala de Paulo Leonardo Fialho, cara, que é o cara que mais produz animação aqui no estado. Ele produzia muita animação, produz ainda. Assim, ele vê um filme assim que acha legal, ele vai, chega em casa e faz, sabe? Então ele sempre faz muitos experimentos, coisas assim. Uhum. Que é, pô, fazer aqui, o importante é o fazer e não o resultado tanto. Então, ele chegou pra mim um dia e disse, cara, quando eu ganhei o Fucultura, eu tinha obrigação de entregar um filme bem feito, digamos, bem acabado, né?
Então, focado no resultado.
Aí ele, obviamente, a experimentação tal sempre vai estar na obra dele, mas ele já teve um pouco cuidado maior. Então, eu noto que isso, o Fucultura ainda tem isso, sabe? Não é só a questão de manter o mercado tal, mas de trazer qualidade de filme com uma qualidade maior, né?
Sim, com certeza.
Então é isso, cara. Assim, a gente vai ter essas gerações e o que pegou aí, acho que uns 10 anos pra cá também, as séries, né? E aí você vai ter, por exemplo, o Mundo Bita, cara, que é conhecido nacionalmente, né?
Assim. Sim. O Felipe já esteve aqui no Cianime conversando com a gente.
Né? Então não vou.
Aliás, é um episódio ótimo. Aliás, eu trago muita gente de Pernambuco aqui. Inclusive, confusão com o pessoal do Ceará.
Cara, tem que trazer. O Akel deve ter ido já, né, velho?
Não, aqui ele participou do episódio com a gente falando desse longa aqui, do Todo Mundo Já Foi Pra Marte, junto com o Thelmo.
Cara, aí é isso, você vai ter as séries. Qual é o lance das séries? É você conseguir manter uma equipe trabalhando, né? Por exemplo, qual é o lance da Vilcine, cara? A Vilcine é a maior produtora daqui, apesar da produtora mais maior em termos de, sei lá, alcance, talvez seja a Mr. Plot, que faz o Bita, né? É, eu ia até contar a história do Bita, mas não vou não, já que o Felipe teve aí.
Então... Antes, deixa o hiperlink aqui, eu vou deixar até na descrição do episódio o pessoal ouvir, porque o Felipe...
Então, o Bita tem uma coisa que eu acho massa, cara, porque ele nasce do... Lá vai eu contar a história. Mas ele nasce do... de uma galera que não é do audiovisual, né? Eles nascem uma galera da informática, né? E eu conheço a galera da informática. Eu trabalhei, né? Eu trabalhei com essa galera toda. Então, eles têm uma visão muito diferente do pessoal do cinema, cara. Eles têm uma visão bem comercial mesmo, cara. Uma visão, assim, de planilha e organizar tudo. Que, obviamente, a galera hoje em dia já tem muito mais.
Sim.
Mas o Beat, ele vem com a outra lombra, assim. De tipo, ó, a gente tem um produto, tá ligado?
É, talvez isso na... Assim, nessa química do cinema de animação, da animação pernambucana, é um ingrediente que quando ele entra, lógico que a gente está exemplificando aqui pelo mundo Bita, mas com certeza tem outras iniciativas, a própria Vilcine também tem uma pegada assim desde do início, é um outro ingrediente que é adicionado a todo esse histórico do Lula lá atrás, de ter sido pioneiro, depois de ter formado o povo e tal, é um ingrediente que se adiciona, né, a experimentação, a técnica no digital e agora... Agora vamos fazer esse negócio trabalhar em escala ou trabalhar de uma maneira mais industrializada. E aí consegue fazer com uma pegada boa, né? É um do Bita.
Aí você vai ter a dinâmica da lei da TV paga, por exemplo, a conjuntura que ela surge. Ela não, na verdade, quando ela surge, ela não traz tanta mudança aqui pro cenário daqui. Porque você vai ter pouca produtora... pouco incentivo ainda, mão de obra quase zero, então fica muito Rio-São Paulo. Mas à medida que a coisa vai aumentando, até a necessidade mesmo das TVs de ter produtos, né, acaba tendo a necessidade de procurar em outros lugares. Então você vai ter, primeiro, Fugultura se fortalecendo, você vai ter uma geração que surgiu com a ESO, com a galera se formando, e você vai ter essa necessidade das séries, né? E aí surge a Vilcine, né? A Vilcine, a Produções Ordinárias, que até é uma dica pra tu conversar também com as meninas da Produções Ordinárias, hein, cara? Elas são massa. E elas estão fazendo um longa agora, todo de recorte de papel. Vê que loucura. E aí, cara, você vai ter isso, você vai ter uma condições de manter uma equipe trabalhando num projeto que vai ter um resultado financeiro melhor do que um curta, por exemplo.
Sim.
Né? E ao mesmo tempo você consegue, por exemplo, você tá fazendo aqui sua série e tal, você consegue ter um tempinho ali de uma equipe e tal para fazer um curta, para fazer um outro projeto, assim. Então, você vai crescendo, né, a produção, não só de série, mas em geral, né? E aí vem o longa, né, do Além da Lenda, que surge a partir da série da Vilcine, né?
Que é o primeiro longa pernambucano, né? Lançado ano passado.
Primeiro longa pernambucano.
2022.
Ele estava pronto já há mais tempo, 2021 acho que ele estava pronto, mas por causa da pandemia o pessoal resolveu segurar. Então foi lançado em 2022. É um longa, para quem não conhece, baseado na série Além da Lenda, que traz as lendas, né, do folclore brasileiro que estão entrando em depressão porque ninguém mais acredita nelas. Assim, é bem engraçado até. Esse fato. E aí elas vão, enfim, tem toda a aventura aí pra salvar as lendas, né? O folclore brasileiro. E, cara, fora isso, a gente tem mais. Eu vou até olhar aqui na minha fila, cara. Deixa eu olhar aqui na minha cola, né? Som de cola.
O Além da Lenda tá disponível pra quem quiser assistir, né? Cara,
o Além da Lenda
YouTube,
eu acho
que pra alugar. Não, eu tô vendo aqui, então tá liberado pra alugar.
Pra alugar.
Então você,
né,
pode alugar no YouTube. Pelo menos tá aqui sinalizando. Nossa. E na Apple TV. Né? No Google Play e na Apple TV. Então tem duas opções.
A gente tá, cara, com mais. Deixa eu ver, 3 longas em fases diferentes. Assim. Você tem Medo Comum, que é o longa feito pelas meninas Produções Ordinárias, né? Que é feito com recorde de papel. É um filme de terror, assim. Eu vi até umas imagens, assim, achei bem interessante, mas tá em pré-produção ainda. Por causa da questão do ex-governo que a gente teve aí, né, de segurar a grana e tal, as meninas não conseguiram, era pra estar pronto já o filme, mas vai sair a grana. Agora que a gente mudou de governo, mudou a vida. Jangadeiro São Pedro, que é um um longa tá sendo feito pela ViuCine, cara, com direção de Neco Tabosa. E tem um que é o Sertão Encantado, que eu acho que a ViuCine também está
produzindo, né?
Se eu não me engano. É. A gente tem esses longas, fora vários outros. Deixa eu ver, eu tenho anotado aqui. Deixa eu ver aqui. Quantos curtas? Não lembro. Pô, tá. É, não anotei aqui. Eu achei que eu tinha anotado. Ah, tá. Que 18 curtas já aprovados pelo Fucultures que ainda não foram lançados, né?
Aí, então.
Desses, acho que alguns não vão ser lançados nunca, porque já estão aprovados há muito tempo. Eu não sei se vão sair. Mas é uma coisa interessante, né? Você já ter 18 longas sendo produzidos, já aprovados, alguns em fase de produção já, uns já terminando. E fora as séries, né? Que a gente tem várias séries, como Yuri Yuri, da ViuCine, que já também já estão sendo feitas e tal. E a gente tem aqui 4 ou 5 produtoras que trabalham com série. A Mr. Plot, que faz o...
Mundo Bita, né?
Mundo Bita, a ViuCine, né? Que é... Tem vários projetos. É a Carnaval, que fez Bia Desenha, que é a Dinara, que é a presidenta da BCA, a quem manda essa jossa toda. E a Vilarejo, que é a produtora de Guaxuma, né? Que elas fazem também umas séries. E a Produções Ordinárias. Então, assim, para um mercado tão periférico ainda como o nosso, assim, ter 5 produtoras com trabalhando certeza. Com animação, é bem interessante, cara.
Muito legal. Acho muito legal. É um panorama extremamente positivo, considerando todas as entregas aí que vocês vão ter. Quer dizer, é uma história em construção, né? A gente vai ter muita. Vai ver muita entrega da animação
pernambucana. Eu acho que a gente, nos próximos anos. Não só Pernambuco, mas a produção audiovisual brasileira a gente sofreu muito nesses 4 anos.
Sim.
Talvez a gente não tenha sofrido tanto porque muita coisa estava ficando pronta. Então, a gente teve filmes ficando pronto no meio da
crise. No meio do processo,
Mas eu acredito que com esse novo governo, a gente com um governo que consegue dialogar, consegue que valoriza a cultura, né? Reativou o Ministério da Cultura. Eu acredito que a gente vai ter mais editais, a coisa vai voltar à normalidade, a gente vai voltar a crescer. Eu me preocupo um pouco, só dando um parênteses, com a questão dos streams, que eu acho que realmente precisa ser, enfim... ter uma legislação que obrigue a ter uma cota mínima, etc. Eu acho que isso é fundamental para a gente manter aí a... E é isso, eu acho que se tudo der certo, eu acho que Pernambuco vai continuar crescendo, cara. A gente, infelizmente, perdeu alguns animadores para o Sul e Sudeste nos últimos anos, mas a gente tem boas produtoras, boas ideias, tem um edital muito bom, assim, cara. Tem um cinema, em geral, que é muito importante, né? O live action, né, com Cléber Mendonça, Camilo Cavalcante, etc, Gabriel Mascara, essa galera acho que também ajuda a puxar um pouco a animação.
É sempre legal estar em diálogo, né, live action, animação, doc, assim, na verdade o bloco tem que crescer tudo.
Pra falar a verdade, eu sinto um pouco de preconceito da galera de live action conosco, tá ligado? Mas, no geral, a gente consegue... se enturmar bem. Tanto que, por exemplo, Júlio Cavani, que
eu até entrevistou um dia desse,
né? Júlio é um cara, ele é jornalista, mas ele fez live action, ele até fez animação também. Mas é um cara que tem um diálogo muito bom, e ele é do Animagem e tal. Então, sempre tem isso, né? Eu acho que as perspectivas são muito boas, cara. Acho que o Pernambuco...
E quando a gente vê esse afastamento, esse olhar que você diz, e não é mentira, também sinto isso um pouco, muitas vezes é porque parte desse mercado desconhece como a animação é feita. E aí tem uma visão na cabeça de que ou é mais rápido do que ele pensa, ou é muito mais demorado do que ele pensa. E todas essas questões acabam se desdobrando em debates, em questões de edital e de valores. Porque no final eles acham que o live action é a coisa mais difícil de fazer. E não é. São coisas diferentes, são formatos diferentes. Tem animação que demora 8 anos para ser feita. Eu assisti aquele A Casa Lobo. Cara, dois caras, 8 anos fazendo stop motion, tamanho gigante. Demorou 8 anos. O próprio Pinóquio do tá na Netflix?
É do Guilherme Del Toro.
Guilherme Del Toro são 12 anos desde que o cara falou que queria fazer, cara. Tudo bem, que é uma estrutura gigante, 70 animadores, uma coisa fora do normal. Mas mesmo assim, demorou 12 anos. Então, assim, tem coisa que demora esse tanto e tem coisa que dá pra fazer mais rápido. Então, assim, quando a gente não abre a cabeça pra tentar entender como o outro trabalha, a gente sempre vai ter uma visão... preconceituoso. Mas acho que isso tá mudando, viu? Eu sou meio otimista.
Eu acho também.
O pessoal do live action se aproximando muito. Às vezes até produzindo coisas junto. Acho que isso tem uma coisa legal que o digital proporcionou até pra essa troca com live action.
Cara, se tu for ver Avatar, eu fui ver aquele Avatar novo, cara, aquilo é um filme de animação.
É.
Na boa. Não, não então, assim, como. Até a galera pode me reclamar.
É, né? Também acho. Não, e o pior é que esse... Mas... O pior ou o melhor, não sei, depende do ponto de vista, né? Mas tudo tem melhor e tem pior. É, o live action vai se tornar muito, cada vez mais, esse lance Avatar, né? Com captura de movimento, captura de expressão, tá cada vez mais...
Até filme que é mais realista, a galera usa, põe cenário, tiro, né?
Exato, fundos e tal.
Pois é, cara.
O Vingadores, eu falo, os Vingadores é outro filme que de live action só tem os atores.
Pois é, e Avatar nem isso.
Os medalhão.
Tem um ou outro lá.
E às vezes nem isso.
Um carinha lá, um... Cara, pra finalizar, cara, eu queria só trazer de novo a importância da pesquisa histórica, cara, principalmente de produções mais periféricas, porque essas somem mais rápido, entendeu? Essas, se você não tomar cuidado, cara, o tempo é danoso, cara, ele leva embora.
E assim, como o podcast da gente chega, às vezes nem eu sei onde é que chega, porque eu olho as estatísticas e falo, o que tá rolando, que tem gente não sei de onde ouvindo. Mas a gente poder estimular, né? Que haja pesquisa da animação em Goiás, que haja pesquisa da animação no Acre, né? Pra que a gente possa resgatar.
Não, a ideia é essa, cara. Eu tinha muita vontade, cara, de conseguir uma grana pra fazer um livro onde cada capítulo fosse animação de um estado, sabe? Mas, enfim, ainda é um... Enfim, vamos ver. Mas, enfim, eu tenho dialogado muito com o pessoal aí, pesquisadores e tal, e tem uma galera fazendo. Isso eu acho que é importante. Então é isso, galera, valorizar a animação local aí, enfim. Sim, quem quiser comprar meu livro, é só entrar em
contato. Importante, o merchan. A hora mais importante.
R$20 apenas, cara, R$20.
Onde é que compra, Marcos? Pela internet?
Então, cara, compra comigo mesmo, cara.
Você mesmo tá vendendo, facilita a entrega. Não tem um intermediador.
Tem não, cara, é marcosbutini@gmail.com, manda um e-mail pra mim, e é R$20 mais o frete, cara.
Perfeito.
Então, comprando mais de um até fica mais barato também.
Olha aí, muito bom. E, assim, acho que é importante essa bibliografia, ela é importante, fundamental para o estudo da animação, né? E a gente tem visto, eu tenho ido em alguns eventos, eu apresentei o meu trabalho de conclusão de pós no Se Anima, que não teve ano passado, mas teve ano retrasado. Eu fui 2 anos no Experimenta Anima, né? Que foi online. E você vê o mundo acadêmico, você que vive isso, né, Marcos? Cada vez mais querendo... Que essas coisas, cara, se conectem, né? O mercado, a produção que está acontecendo no dia a dia para a academia, né? Se não cria essa conexão, a gente não gera conhecimento, né?
Pois é, cara. Ó, eu queria só deixar aqui um saudoso abraço para o Chico Liberato, né? Que nos deixou.
Sim, é verdade.
Um dos grandes animadores de Pernambuco, junto com o Lula Gonzaga. Eles eram muito amigos, inclusive. Chico foi, além de um excelente artista plástico... fez vários cursos, fez o primeiro longa nordestino, né? O Buiaruá.
Sim.
Baiano ele, né? E, na verdade, fez o primeiro e o segundo, né? Porque o Rito de Passagem é o segundo. Sim. E é dele também. Então, fica aí, ó.
Sim.
Um grande abraço pra família dele.
Verdade, eu ia falar no final, você falou muito bem. Não, mas tá, mas desculpa, não, tá certo. Aqui tá tudo bom, aqui tá tudo em casa. E a gente dedicar esse programa ao Chico Liberato, porque é um dos grandes nomes da animação do Nordeste. E, coincidentemente ou não, né, ele não deixou nesse início de 2023, né, foi no dia 5 de janeiro. E a gente, falando sobre história da animação, nada mais justo do que lembrar também do cinema de animação da Bahia, que é do Nordeste, que é nossa casa também, na verdade.
Nordeste unido, cara. Inclusive, quem salvou o Brasil fomos nós, né? No passado.
É verdade. Pois, querido, quero agradecer demais, Marcos, a tua presença. E pra quem não sabe, revelar aqui de bastidor, o Marcos me cutucou lá no Instagram do Se Anima Podcast, sugerindo a pauta. Era uma pauta que eu tava no radar e ele me cutucou, cara, vamos falar e tudo mais. E eu tô falando isso porque você que tá nos ouvindo pode dialogar com a gente, pode sugerir pautas, pode trazer indicações de material, de livros ou de filmes que aqui a gente assista, analise, troca ideia, ou de pessoas, de personagens, de figuras da animação brasileira. Que você acha importante estar aqui no Se Anima Podcast. O Marcos é um exemplo disso também, me cutucou num assunto super importante pra gente deixar aqui registrado nesse podcast, que é isso, também é um documento, né? Sabe, Marcos, eu fiquei feliz outro dia que a Roberta Felizola, que é roteirista, tô numa sala de um longa dela aqui, um próximo longa do Ceará, se Deus quiser, ela fez um artigo e eu vi o Se Anima na referência do artigo. Cara, eu fiquei emocionado. Isso é muito legal, é porque o podcast também é um material para que a gente possa, né, trazer esse conteúdo à tona, né?
Sim, cara. É, eu até tava dizendo, cara, se é que teve alguma coisa boa da pandemia, que eu acho que não teve nada, mas se teve alguma coisa positiva, foram essas lives, essa coisa de você reunir o pessoal, e conversar, e gravar, e deixar no YouTube, deixar no Spotify, sim, deixar no...
Documentar, né, cara? Vira um documento.
É, cara, isso é fundamental, cara. E principalmente pra... Ó, eu fiz pesquisa histórica, a pior coisa que tem é... É você conseguir, cara, é material mais antigo, assim, cara.
Sim.
Porque é difícil, é difícil. O pessoal não tem, além de não ter muito, não tem muita conservação. Então, eu acredito que essas lives, essas coisas, eu sempre falo que são fundamentais, cara.
Verdade.
Pra gente registrar.
Verdade.
Beleza, cara.
Então que é isso, cara. Eu que agradeço. Acho que foi um episódio importantíssimo. E um forte abraço pra Pernambuco, pra animação pernambucana. A gente tá sempre recebendo Pernambuco aqui. Eu sei que tem gente do Ceará contabilizando as pessoas de Pernambuco que eu recebo, e são muitos. Então, me comprometo aqui a trazer mais a galera da animação do Ceará
Mas
também.
Mas traga a menina da produção ordinária, cara.
Não, essa aí já tá na, tatuária, tá na fila. Tá aqui já te prometido de gravado.
É massa.
Valeu, Marcos. Brigadão. E você que tá nos ouvindo, não deixe de acessar também o site cosmonerd.com.br, esse portal que abraçou o Se Anime Podcast. Lá você encontra muitas resenhas, críticas de livros, de HQs, de animação, de cinema, de séries. Então você tem muito conteúdo bacana por lá. E não deixe de nos seguir no Instagram, se é que você ainda não segue, Se Anime Podcast. Nós estamos por lá. Até o próximo episódio. Valeu!
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com